Olha, foi lançada nesta quarta-feira aqui em Brasília uma campanha conjunta do Tribunal Superior Eleitoral e do Google para incentivar candidatas e candidatos das eleições gerais de 2026 a utilizarem a ferramenta de detecção por semelhanças do YouTube. Desenvolvida pela plataforma, a tecnologia está disponível para usuários maiores de 18 anos e é capaz de identificar conteúdos gerados por inteligência artificial que reproduzem a imagem de uma pessoa. Aliás, este é um dos assuntos que nós vamos abordar agora em entrevista aqui no programa Revista Brasil com o doutor Alexandre Ateniense, ele que é advogado especialista em direito digital. Ou seja, a inteligência artificial já faz parte da disputa política e traz um novo desafio para o eleitor. Saber o que é verdadeiro, o que foi manipulado e o que foi inteiramente criado por computador. A propósito, o ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral, propôs critérios para diferenciar conteúdos produzidos ou modificados por inteligência artificial que podem ser considerados deepfakes daqueles que, embora utilizem IA, deixam clara sua natureza artificial. E é sobre tudo isso, inclusive como o cidadão comum pode perceber que aquele conteúdo pode ter sido criado ou manipulado por inteligência artificial e os cuidados que todos devem ter antes de acreditar e compartilhar esse tipo de material, que conversamos, portanto, com o doutor Alexandre Ateniense, como já noticiado, advogado especialista em direito digital. Doutor Alexandre, muito obrigado pela participação. Bom dia.
Bom dia. Prazer, novamente, falar com os ouvintes da Rádio Nacional.
Doutor Alexandre, em outras palavras, na prática, o que propôs o ministro André Mendonça e como esse critério pode funcionar?
Bom, o ministro André Mendonça, ele mandou excluir um vídeo que associava Flávio Bolsonaro ao dono do Banco Master, Daniel Vorkaro. Junto com a decisão, ele propôs uma tese para definir de vez o que conta, ou seja, como é que se pode conceituar deepfake nas eleições. Então, essa tese foi levada ao plenário do TSE e até essa manhã ainda está em discussão entre os ministros. Não foi só o vídeo que efetivamente caiu. Essa controvérsia levantada pelo ministro Mendonça, na verdade, foi uma régua que decide o que vale ou que não vale em toda a eleição. É isso que entrou em discussão, porque a gente já tinha a norma com o conceito de que é feito de forma bastante objetiva, e o que nós estamos vendo agora é uma inovação do ministro André Mendonça, que cria um chamado teste de verossimilhança, ou seja, para que seja considerado como deepfake, por exemplo, um desenho animado, exagerado, todo mundo vê que é brincadeira, isso não seria deepfake. Agora, por exemplo, um rosto reconstruído, uma voz clonada, mas com aquela novidade que vem no pacote das normas de 2026, uma tarjinha pequena dizendo que o conteúdo é gerado pela inteligência artificial, isso aí exagera uma zona cinzenta, porque se o conteúdo daquele vídeo for realista bastante, somente essa questão do rótulo pode não salvar quem publicou. Agora, você tem aí uma terceira hipótese, né? que é a mesma situação do que essa montagem desse rosto reconstruído, voz clonada, só que sem nenhum rótulo, né? Circulando como se fosse gravação real. Então, nesse caso, isso é deepfake proibido, sem dúvida. Ou seja, para o cidadão, antes de compartilhar um conteúdo que foi gerado pela inteligência artificial, sempre duvidar para poder fazer uma avaliação se você apostaria dinheiro que isso aí, que esse conteúdo é real ou não. O ministro André Mendonça, então, ele leva com essa ideia uma divergência em relação ao entendimento da ministra Carmen Lúcia, e diz o seguinte, ela é mais taxativa, fala o seguinte, olha, se foi gerado pela inteligência artificial, não foi pelo ser humano, ou, consequentemente, a deepfake. Não existe deepfake do bem. Então, é deepfake, consequentemente, tem que ser removido. Já o ministro André Mendonça tenta flexibilizar um pouco mais, dizendo que tem que fazer esse teste de verossimilhança, porque isso poderia ser... Ele quer, em outras palavras, proteger memes, proteger sátira, ou então proteger um humor evidente, antes disso virar um pedido de remoção.
Perfeito. Para o eleitor, doutor, existe algum sinal visual ou sonoro que permita identificar com segurança que um vídeo foi produzido por IA? Ou a tecnologia já chegou a um ponto em que olhar e ouvir não são suficientes?
Veja, o cidadão precisa saber que a questão da deepfake já não é novidade. Já na eleição de 2024 já existia. O que nós tivemos agora para as regras da eleição de 2026 foi um refinamento, né? Um aperfeiçoamento da regra anterior. E dentre essas novidades, inclusive eu trato disso no meu livro chamado Manual de Direito Eleitoral Digital, onde eu tenho 75 perguntas e respostas sobre as eleições de 2026, por causa dessa amplitude que a inteligência artificial vem tomando, a questão do rótulo, né? Isso é novidade. Então, por exemplo, um cidadão comum tem que procurar sempre, porque quem gera é obrigado a colocar um rótulo na imagem, no áudio ou no vídeo, de que aquele conteúdo foi gerado por inteligência artificial. E ele não faz isso, consequentemente, isso já é automaticamente considerado como um dito fake. Mas a referência visual que o cidadão precisa saber é que, por exemplo, um rótulo de uma sátira, por exemplo, não é escudo, nem prova de mentira. Ou seja, na verdade, o cidadão precisa julgar pelo conteúdo e não simplesmente pelo rótulo de que foi gerado pela inteligência artificial. Agora, as regras, né, estão mudando durante a própria eleição. O que pode parecer certo hoje pode ser revisto pelo TSE em cima da própria regulamentação em poucos dias, que isso ainda não foi decidido. Então, o cidadão sempre ele tem que desconfiar do conteúdo quando ele for bom demais ou grave demais para ser real. Ou seja, esse é o padrão que, pelos estudos que eu já fiz a respeito de deepfake, é o mais comum para a tentativa de quem gerou manipular o eleitor. Né? E não podemos deixar de lembrar que temos inúmeras agências de checagem de fatos e o eleitor deveria acessar esses sites para poder verificar se o conteúdo já foi analisado por um técnico e aquele conteúdo é fake. E ontem eu recebi uma informação, mas ainda não tive condições de apurar, porque foi muito rápido, que o Google estaria fazendo uma parceria com o TSE para poder oferecer algum tipo de mecanismo sistêmico para poder ajudar a identificação de fake news. Eu não tive tempo ainda para poder estudar quais seriam essas modalidades sistêmicas que o Google está trazendo, mas não deixa de ser uma boa.
Perfeito. Bem, doutor Alexandre Ateniense, eu estou aqui em Brasília, Miguel Zil Martins. Lá em São Paulo está o âncora Leandro Martins, que também participa conosco dessa nossa entrevista. Leandro?
Ok, Miguelzinho. Muito bom dia, doutor Alexandre Ateniense. Nós estamos vivendo uma nova era agora com a inteligência artificial e no cenário político ficam muitas dúvidas, né? Eu começo lhe perguntando, doutor Alexandre, se essas recentes punições ou acordos, como foi fechado pela Meta, acordos bilionários com todos os estados dos Estados Unidos, em relação à questão de adolescentes e crianças, claro que não tem uma relação direta com questões eleitorais, né? Mas se isso sinaliza, doutora Ateniense, para um cuidado com o uso da inteligência artificial nas campanhas políticas aqui no Brasil, já que a gente tem essas plataformas muito fortes por aqui.
Leandro, sem dúvida, essas punições que vêm acontecendo, como essa última que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplicou ao TikTok, né, 157 milhões de reais por não estar em conformidade com o ECA, é uma sinalização de que nós temos uma legislação, sobretudo na eleitoral, muito efetiva, muito mais que outros países. Não sei se você sabe, mas como eu acompanho esse tema de regulamentação da campanha eleitoral na plataforma digital desde a década de 80, o que nós estamos vendo agora é o seguinte, é que a inteligência artificial potencializou o risco para o eleitor ser enganado. Né? Então, qualquer iniciativa que essas grandes big techs possam agir para poder causar transparência ao eleitor e não servir como sendo um suporte para a disseminação da pós-verdade, né? da fake news, isso é muito bom, porque, afinal de contas, elas são empresas de marketing e, por um lado, a gente pode pensar que elas são interessadas na quantidade de cliques. Por outro, estou vendo agora um certo alinhamento com o órgão fiscalizador, nesse caso o TSE, para que eles mesmos sejam um agente para poder remover conteúdos ou então, quem sabe, identificar sistemicamente antes que esse assunto sequer seja levado para o TSE, que só eles teriam a capacidade técnica para poder fazer uma remoção no tempo mais rápido possível.
Agora, doutor Ateniense, supondo uma outra situação que não seja exatamente um crime, por exemplo, com a inteligência artificial a gente vê verdadeiros prodígios, né? Por exemplo, uma pessoa às vezes abraçando, digamos, o Nelson Mandela, uma pessoa, uma personalidade que não existe mais, e com a inteligência artificial aquilo parece assim muito realista. Então, digamos que uma pessoa, um candidato, faça uma filmagem com inteligência artificial estando num lugar, digamos, onde houve uma catástrofe, com fins assim de exploração eleitoral, mas não expondo ninguém necessariamente, e num lugar onde ele não esteve, né? Mas que ele tenha feito isso. Como é que a legislação eleitoral vai, enfim, vai classificar ou vai entender uma filmagem, digamos assim, fake, né? Fraudadora, irreal, mas que não seja ofensiva a determinado adversário, e sim para a autopromoção do político. Ela se enquadra em algum crime, doutor Ateniense?
Olha, ao meu ver, isso que você falou é de absoluta importância, porque é o exemplo que eu acho que mostra os riscos da proposta do ministro André Mendonça, porque pode abrir uma brecha, né, para, por exemplo, dizer que quem fizer um deepfake, digamos, tosco, de propósito, poderia escapar de uma punição mais grave. Né? E é interessante porque, como eu falei, a regra que está vigente, né, antes do resultado desse julgamento, é a seguinte: foi identificada como criada pela inteligência artificial, tem que remover. E aí, essa tese do ministro André Mendonça contradiz um julgamento anterior do TSE, que aconteceu em maio de 2026. Veja bem, nesse caso, o candidato foi punido porque publicou um vídeo declaradamente grosseiro, em que ele aparece junto com Barack Obama, Taylor Swift e Cristiano Ronaldo, por exemplo, endossando esse candidato, né? Mesmo sendo óbvio que era falso. Então, é aquilo que eu falei mais cedo. Ou seja, nesse ponto, essa proposta do ministro André Mendonça cria uma disputa técnica. Agora não basta provar apenas que é IA. Vai ser preciso litigar, por exemplo, sobre o grau de realismo. E isso pode atrasar decisões urgentes, né, o que é extremamente prejudicial, porque isso pode viralizar. Então, num contraponto, como eu disse, da proposta do ministro André Mendonça, tem a ministra Carmelúcia, que já decidiu sobre o deepfake e rejeitou publicamente a ideia do deepfake do bem. Então, segundo ela, tudo que foi gerado por máquina, essa passar uma mensagem é falso, não importa a intenção. Então, essa questão do ministro André Mendonça leva a um certo risco, porque joga a questão para o casuísmo, né? Ou seja, uma linha de fato ou de interpretação pode mudar caso a caso. E isso já apareceu em outros países que também decidem sobre o deepfake na justiça e durante as eleições, tem que ter uma lei fixa. Então, quando o país não tem lei, joga para o tribunal decidir casuisticamente. Mas no caso do Brasil, não. Nós temos já uma regra que conceitua o que é deepfake de forma objetiva. Então, um vídeo de deepfake pode até ser totalmente falso. Mas, ainda assim, se viralizar e enganar milhões de pessoas na velocidade que normalmente acontece nas redes sociais, não tenha dúvida que isso tem que ser declarado como deepfake.
Doutor Alexandre, o assunto é muito amplo, a gente certamente precisaria de outros momentos para podermos ampliar um pouco mais, mas focando agora para o cidadão, para o eleitor, Uma última questão. Imagine que durante a campanha o eleitor receba um vídeo extremamente convincente atribuindo aí a um candidato uma declaração ou atitude que nunca aconteceu. Qual seria o passo a passo recomendado? Não compartilhar, verificar, denunciar e a quem denunciar?
Na verdade, a gente tem que chegar à conclusão de que a tecnologia não é o problema. O problema é a forma como a tecnologia é utilizada para fazer alguém acreditar em algo que nunca aconteceu. Né? Então, nem o próprio TSE terminou de decidir ainda onde fica essa linha do que é ou não é fake news. Então, em resposta à sua pergunta, o cidadão vai ter que ser o primeiro filtro. Ou seja, sempre duvidar antes de compartilhar. Por exemplo, ir no site de checagem se é de fake, verificar se tem um rótulo que é de inteligência artificial. Ele é o primeiro filtro. E na dúvida, desconfie e não compartilhe. Né? Então, assim, é importante dizer que, sobre esse assunto, nenhum país ainda achou a fórmula perfeita. Sabe? Eu acompanho isso mundialmente e existem várias formas divergentes de interpretar. Porém, aqueles que tiveram um problema maior foram aqueles países que não tinham regra nenhuma. E isso é o que o TSE está fazendo agora, tentando sanar essa lacuna e evitar que isso aconteça aqui. E é interessante porque, veja bem, no Brasil atualmente nós temos há vários anos o projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial. Mas o TSE sempre regulamentou na frente o uso de tecnologia. Foi assim em relação à inserção de vírus, foi assim em relação ao crime de acesso não autorizado ao sistema e agora está sendo em relação à inteligência artificial.
Perfeito.
O que é engraçado dessa história é que a vítima só pode ser o polícia e não o próprio eleitor.
Doutor Alexandre, por fim, deixa eu registrar aqui que, inclusive, hoje o senhor está lançando um livro disponível para download gratuito sobre deepfake e as eleições de 2026. Nos fale brevemente desta obra.
Então, realmente o lançamento é hoje. Quem estiver interessado pode acessar no site do meu escritório, www.alexandreateniense.com.br, com fruto de um estudo que me chamou bastante atenção, justamente porque eu imaginava que essa eleição ia preponderar o uso da inteligência artificial. Então, eu fiz um recorte da parte tecnológica com o uso de inteligência artificial nas regras das eleições de 2026, justamente para poder fazer num formato pergunta e resposta, para que o cidadão possa saber com mais clareza o que pode, o que não pode, ou como pode usar a inteligência artificial nas eleições de 2026.
Maravilha. O endereço eletrônico novamente?
www.alexandreateniense.com.br.
Doutor Alexandre Ateniense, advogado especialista em direito digital, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes. Eu me recordo bem do senhor, o seu pai, doutor Aristóteles Ateniense, com quem eu tive a oportunidade de conversar por vezes, não só aqui pela Rádio Nacional, mas também pela Rádio Justiça. Então, a minha saudação também a toda a família, viu?
Muito obrigado por esse momento de saudosismo. Era meu melhor amigo.
Sim.
E fico muito feliz de poder colaborar com você.
Obrigado e até a próxima, doutor Alexandre.
Até a próxima.